Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, e ao microfone está Dulce Araújo. Se a Igreja não se evangelizar a si mesma, torna-se numa peça de museu, disse o Papa na Audiência Geral desta quarta-feira, 22 de março, em que exortou a ler a Evangelii Nuntiandi do Santo Papa Paulo VI. Francisco recordou o Dia Mundial da Água, bem a preservar em benefício das gerações atuais e futuras, e lembrou também a consagração da Igreja e do mundo, a Rússia e a Ucrânia em particular, há um ano, ao Coração Imaculado de Maria. Estes os pontos essenciais desta emissão. Acompanhe. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa falou da atualidade daquilo que definiu a Magna Carta da Evangelização no mundo contemporâneo, a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de São Paulo VI, escrita em 1975. A evangelização, disse Francisco, é mais do que uma simples transmissão doutrinal e moral, e ainda menos de uma ideologia. É, sobretudo, testemunho do encontro pessoal com Cristo, Verbo encarnado, no qual a salvação se realizou. Até porque o homem contemporâneo ausculta mais facilmente o testemunho do que mestres, a não ser que estes o façam porque são testemunhos.
La testimonianza di Cristo, dunque, è al tempo stesso il primo mezzo dell'evangelizzazione.
O testemunho de Cristo é, portanto, ao mesmo tempo, a primeira forma de evangelização e uma condição essencial para a sua eficácia, a fim de que seja frutuoso o anúncio do Evangelho, ser testemunhos. O testemunho, continuou Francisco, inclui a fé professada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que por amor nos criou e nos redimiu. Uma fé que transforma as nossas relações, os critérios e os valores que determinam as nossas escolhas. Tem de haver coerência entre o que se crê, o que se anuncia e o que se vive. É a harmonia entre estes três aspectos que tornam uma pessoa credível. Ora, muitas vezes isto não acontece e então é hipocrisia. O contrário de testemunho é hipocrisia.
O contrário da testemunhança é hipocrisia.
Paulo VI lançava três perguntas a que somos todos chamados a responder, afirmou o Papa Francisco. Acreditas no que anuncias? Vives o que acreditas? Anuncias o que vives? Não há espaço para respostas fáceis a estas perguntas. É preciso lançar-se, correndo o risco de se sentir desestabilizado, mas confiantes no Espírito Santo que opera em cada um de nós, empurrando-nos a ir para além das nossas fronteiras, dos nossos obstáculos e limites, sejam eles quais forem. O testemunho de uma vida cristã comporta um caminho de santidade, baseado no batismo, e a santidade é um dom de Deus acessível a todos, desde que seja acolhido e levado a dar frutos.
Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização...
Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização brota da santidade, do coração que está cheio de Deus.
Que pieno de Dio.
Alimentado pela oração e, sobretudo, pelo amor pela Eucaristia, a evangelização faz crescer em santidade as pessoas que a realizam. Mas sem santidade, a evangelização corre o risco de ser vã e infecunda. Há então que ter consciência de que o destinatário da evangelização não são só os outros, mas também quem evangeliza. É preciso converter-se todos os dias. A Igreja deve começar pela evangelização de si mesma. Se não o fizer, torna-se numa peça de museu. O que a atualiza continuamente é a evangelização de si própria. Precisa de ouvir em continuação o que deve acreditar, as razões da sua esperança, o mandamento novo do amor. Imersa no mundo e muitas vezes tentada por muitos ídolos, a Igreja precisa sempre de ouvir proclamar as obras de Deus, ou seja, precisa sempre de ser evangelizada, de tomar o Evangelho nas mãos, rezar e sentir a força do Espírito que vai mudando os corações. Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja que se evangeliza e evangeliza é chamada a percorrer um árduo caminho de conversão, de renovação. Isto exige a capacidade de mudar os modos de compreender e viver a sua presença evangelizadora na história, evitando refugiar-se nas zonas protegidas pela lógica do sempre se fez assim. Isto faz adoecer a Igreja, disse o Papa. A Igreja tem de ir para a frente, crescer continuamente. Deste modo, permanecerá jovem.
Deve crescere continuamente, così rimarrà giovane.
Uma Igreja toda virada para Deus e para a humanidade, em diálogo com o mundo contemporâneo e que tece relações fraternas, que gera espaços de encontro, que acolhe, reconhece e integra o outro, a alteridade, e cuida da criação e encontra um dia o Senhor, deixa entrar o Espírito Santo, que é o protagonista da evangelização. Sem o Espírito Santo, nós só poderemos fazer publicidade da Igreja, não evangelizar. É o Espírito Santo em nós que nos empurra para a evangelização e esta é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O Papa concluiu convidando a ler e a reler a Evangelii Nuntiandi, exortação apostólica que, confessou, lê com frequência, porque é uma obra-prima de São Paulo VI, herança que nos deixou para a evangelização. Ouçamos agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese.
Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis das arquidioceses de Belo Horizonte e Natal, no Brasil, e os advogados brasileiros aqui presentes. Queridos irmãos e irmãs, o mundo precisa de ouvir proclamar as grandes obras de Deus, espelhadas na nossa vida santa. São José e a Virgem Mãe nos ajudem a levar a todos a água pura do Evangelho. Deus vos abençoe.
Por ocasião da audiência geral, o Papa recordou que hoje é Dia Mundial da Água e que isto lhe traz à memória as palavras de Francisco de Assis.
Laudato si, mi signore, per sola acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Louvado seja o nosso Senhor pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta.
In queste parole semplici sentiamo la bellezza del creato.
Nestas simples palavras sentimos a beleza da criação
e la consapevolezza delle sfide.
E a consciência dos desafios que envolve,
che implica il prendersi cura,
cuidar dela. O Pontífice disse ainda rezar pelo êxito da segunda Conferência das Nações Unidas sobre a Água que está a decorrer em Nova Iorque.
Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l'importante evento possa accelerare.
Rezo pelo êxito dos trabalhos e espero que este importante evento acelere as iniciativas em favor daqueles que sofrem pela escassez de água, um bem primordial. A água não pode ser objeto de desperdício e de abuso ou motivo de guerras. Deve, pelo contrário, ser preservada para o nosso benefício e para as gerações vindouras. Quanto à solenidade da Assunção do Senhor, que será celebrada no próximo sábado, 25 de março, o Papa disse que o pensamento vai para o dia 25 de março do ano passado, quando, em união com todos os bispos do mundo, a Igreja e a humanidade toda, especialmente a Rússia e a Ucrânia, foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria.
Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla Regina della Pace.
Nunca nos cansemos de confiar a causa da paz à Rainha da Paz. Desejo, portanto, convidar cada crente e comunidade, especialmente os grupos de oração, a renovar o ato de consagração a Nossa Senhora a cada 25 de março, para que ela, que é Mãe, nos conserve a todos na unidade e na paz. E o Papa concluiu com o pedido a não nos esquecermos nestes dias a martirizada Ucrânia que tanto sofre.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O O nuncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari, fez na manhã de terça-feira, 21 de março, uma visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Alberto Neto Pereira, para falar da importância da Igreja Católica no país. Dom Giovanni Gaspari encontra-se na Diocese de São Tomé para mais uma visita pastoral que terá a duração de uma semana e aproveitou para fazer uma visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Estiveram presentes no encontro o administrador apostólico de São Tomé e Príncipe, Dom António Pedro Beng, e o vigário da Diocese, o padre da Seita Nazaré, e alguns membros da direção do ministério. À saída do encontro, o nuncio apostólico disse que falaram da importância da presença da Igreja Católica no país com toda a sua identidade e entidade. No que toca ao acordo assinado no dia 15 de agosto entre a Santa Sé e o Estado de São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari assegurou que o programa ainda se encontra em discussão para a sua ratificação. O nuncio apostólico sublinhou que foi agradecer ao ministro e ao governo pelas boas relações existentes entre o Estado da República de São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. Um agradecimento sincero que se expressa também através do acordo que foi assinado o ano passado. Na Nigéria, segundo o UNICEF, 78 milhões de crianças correm o risco de ser ameaçadas por três fatores relacionados com a água: a falta de água em si mesma, o saneamento inadequado, doenças ligadas a mudanças climáticas. Com efeito, um terço das crianças não tem acesso à água em casa e dois terços carecem de saneamento básico. Três quartos das crianças não podem lavar as mãos devido à falta de água e sabão em casa. Como resultado, a Nigéria aparece como um dos 10 países com maior taxa de mortalidade infantil por doenças devido a serviços inadequados de água e saneamento, como as doenças diarreicas. A Nigéria ocupa também o segundo lugar entre os 163 países do mundo com maior risco de exposição a ameaças climáticas e ambientais. Os níveis das águas subterrâneas estão a diminuir, obrigando a escavar poços cada vez mais profundos. Ao mesmo tempo, as chuvas tornaram-se mais irregulares e intensas, levando a inundações que contaminam os escassos recursos hídricos. Ontem, Dia Mundial da Poesia, centenas de crianças afetadas por conflitos e guerras partilharam poemas pela paz. Foi no âmbito da iniciativa Poemas pela Paz, lançada pelo UNICEF e que já vai na sua quarta edição. É uma iniciativa que procura ampliar as vozes dos jovens que vivem em países afetados por conflitos e guerras e as suas esperanças de paz. Os poemas expressam muitos temas, destacando como a guerra afeta as crianças, mas também um forte sentimento de esperança num futuro de paz. Desde o início da iniciativa, em 2020, o UNICEF já recebeu milhares de poemas de crianças e jovens de 8 a 24 anos e recebeu inscrições de todo o mundo, desde o Afeganistão, ao Burkina Faso, à Etiópia, ao Iraque, Mali, Myanmar, Nigéria, Síria, Somália, África do Sul, Sudão, Iêmen, Ucrânia, etc. Ao assinalarmos o Dia Mundial da Poesia, lembramo-nos do poder da poesia para dar voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos e renovamos o nosso compromisso de garantir a inclusão de crianças e jovens nos esforços de construção da paz, disse Naysan Chaba, diretora de Comunicações Globais e Advocacia do UNICEF. É tudo por agora. Continuem a acompanhar-nos através da internet em www.vaticanews.va. Boa tarde.